Expressão Livre DH.
Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Meu nome é Cecília Belo.
E eu sou Júlia Nazário. Você está escutando o Expressão Livre DH, podcast sobre direitos humanos de forma simples e dinâmica.
O episódio de hoje é sobre os desafios da comunidade lésbica. Os padrões de família e relacionamento impostos pela sociedade giram em torno da heteronormatividade. Mas, e quanto às mulheres que não entram nesse padrão?
Desde 2019, a homofobia é crime inafiançável no Brasil. Porém, há muitos direitos a serem conquistados. Os corpos lésbicos são frequentemente sexualizados, desrespeitados e ridicularizados.
Segundo o Lesbocenso Nacional, cerca de 80% das lésbicas já sofreram algum tipo de lesbofobia. Isso reflete diretamente na vida desse grupo em sociedade, seja para casar, criar uma família e até manter laços empregatícios, ainda tem um longo caminho a ser percorrido. E você, Júlia, já tinha parado para pensar nessas questões?
Para ser sincera, não diretamente. Em relação à comunidade LGBTQIA+, a gente geralmente vê o todo e às vezes esquece dos desafios e individualidades de cada letra.
De fato, esse debate existe mais recentemente. Precisamos entender as questões de cada comunidade para combater as violências sofridas. Por isso, vamos conferir agora a matéria de Letícia Monteiro, que traz um pouco da realidade de ser uma mulher lésbica em Recife.
Desde 2019, por decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, a LGBTfobia se enquadra na Lei do Racismo, sancionada em 5 de janeiro de 1989. O artigo 1º da lei diz: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Alexandra Seabra, uma designer de 30 anos, foi vítima de lesbofobia enquanto passeava com a companheira e sua filha no Parque das Graças, zona norte do Recife. Ela conta que sofreu a discriminação de um senhor que estava passeando com o cachorro dele pelo local. Logo após o ocorrido, Alexandra acionou as autoridades do parque.
Os policiais da guarda, né, que eu acho que são policiais civis, mas é a guarda que fica no parque. Eles estavam sendo muito truculentos com a gente, sabe, apesar da gente ser vítima. Eles foram muito truculentos e não deixavam, de fato, a gente falar e explicar. Eles estavam tentando desviabilizar aquele crime.
Depois do que aconteceu, Alexandra espera que o senhor pense bem antes de ser preconceituoso com alguém.
Esse homem ficou preso, ele dormiu na prisão, na cadeia, que é ótimo saber disso. Porque apesar de parecer que nunca vai ter alguma resposta ou que as coisas funcionam, né? Elas funcionam, mesmo que minimamente. Esse homem, ele vai lembrar da próxima vez que ele for pensar em ser homofóbico. Homofóbico ele é, né? Mas pensar em disseminar o ódio, ele vai pensar duas vezes, sabe?
Mesmo existindo uma punição, esse tipo de crime ainda acontece. E isso é comprovado pelo painel de dados da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, apontando que, de janeiro a março de 2024, foram mais de 1.900 denúncias de LGBTfobia. Os números, neste curto período de tempo, são alarmantes e se devem também a muitos estigmas sociais relacionados às mulheres lésbicas. Ana Carla Lemos é antropóloga, pesquisadora e gestora da política LGBTQIA+, da Secretaria de Direitos Humanos do Governo de Pernambuco. Ela comenta sobre questões relativas à saúde desse grupo social.
A gente tem uma coordenação estadual de saúde para a população LGBTQIA+, né, dentro da Secretaria de Saúde, né, e nesse contexto, pensando especificamente para as lésbicas e mulheres bissexuais, a gente tem um mito, né, de que as lésbicas não precisam acessar o serviço de saúde no campo ginecológico, né? Então isso é uma grande dificuldade que a gente precisa desconstruir e ampliar, né, o olhar da sociedade geral, né, inclusive dos e das profissionais de saúde, né, para um atendimento qualificado onde as mulheres, independente de sua orientação sexual e identidade de gênero, precisa acessar os serviços de saúde e precisa compreender, desconstruir, né, esse mito de que as lésbicas não precisam acessar, né, porque não têm relação afetiva sexual com homens.
Desafios como esses, tanto narrado por Ana Carla quanto o vivenciado por Alexandre e sua companheira, só reforçam a falta de assistência da sociedade com as mulheres lésbicas. Eu sou Letícia Monteiro, para o Expressão Livre DH.
É impressionante que esse tipo de violência ainda aconteça atualmente, ainda mais tão perto da gente e muitas vezes a gente não presta atenção. O relato de Alexandra retrata uma realidade muito distante da ideal.
Verdade. Mesmo atualmente, ainda há resistência em aceitar padrões de relacionamento que não incluem homens, ou, melhor dizendo, homens cisgênero. O pensamento machista também é combustível para tantos casos de lesbofobia.
Muito interessante sua colocação. Quando a mulher não performa a feminilidade, de certa forma, foge dos padrões de comportamento, infelizmente é mal vista pela sociedade. Um caso que me veio à mente foi o de Anne Caroline, uma mulher lésbica brutalmente assassinada no estado do Maranhão ano passado.
Sim, eu lembro disso. Foi um crime tão violento a ponto de desfigurar a vítima. E isso não é de hoje, né? Na verdade, sabemos que existe uma subnotificação de crimes de ódio contra mulheres lésbicas no Brasil, pois atualmente esses atos são classificados pela polícia como feminicídio ou homicídio. Lembro que uma das reivindicações do Levante Nacional contra o Lesbocídio, grupo formado pelas entidades lésbicas nacionais, foi por justiça para Luana Barbosa, uma outra mulher lésbica e negra assassinada em 2019 no estado de São Paulo.
E para aprofundar ainda mais no tema do episódio, vamos conferir a entrevista de Marcelo Dantas com Rivane Rodrigues, que luta na ponta pelo fim dessa violência.
O Expressão Livre DH entrevista Rivane Rodrigues, mulher lésbica, negra, periférica e feminista. Com formação em gestão pública, ela é articuladora da Rede Nacional de Lésbicas e Bissexuais Negras Feministas, o CANDASSES. É coordenadora estadual do Coletivo de Lésbicas e Mulheres Bissexuais de Pernambuco, o CONLESB-PE, e ocupa outros espaços da sociedade civil na luta por direitos. Segundo registros do Disque 100, que é o canal de denúncias do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, entre janeiro e agosto de 2023, foram contabilizados mais de 5 mil violações contra pessoas lésbicas no Brasil. Quando falamos em desafios da comunidade lésbica, a violência acaba por ser uma constante, inclusive em espaços que em tese são de acolhimento como um ambiente familiar, mas que acabam por se tornar um dos principais locais dessas violações. Ivânia, quais são os espaços seguros e acolhedores para as pessoas lésbicas no país?
A gente, que somos militantes, a gente vem trabalhando e tratando isso, não é, para ter mais espaço, para ter espaços dentro do movimento, não é? Dentro dos conselhos de classe que nós estamos. Mas veja, hoje uma mulher que sofre violência, ela tem que procurar uma delegacia, não é? Ela tem que procurar um centro de referência que acolha, né? Por exemplo, aqui em Pernambuco a gente tem um centro de referência LGBT estadual e a gente precisa começar a ocupar esses lugares, porque são esses lugares que vão nos dar, de certa forma, um caminho, uma segurança, não é? Aqui em Recife a gente tem um centro de referência, Clarice Lispector, e aí tem que ter esse centro de referência, que eu acho que é o primeiro momento, é a primeira casa, né? Primeiro lugar que a gente tem que ir, né? É o lugar que vai lhe acolher para ver sua situação, se é psíquica, se é social, se é uma violência física, né? E encaminhar e acompanhar essa mulher, né? Essa mulher precisa fazer essas denúncias, por isso que bom que o Disque 100 hoje tem mais de 5 mil denúncias. Esses espaços são importantes. Então, o que é necessário, as mulheres precisam denunciar, né? Nós, mulheres lésbicas, mulheres que amamos mulheres, sejamos bissexuais ou lésbicas, ou interlésbica, ou translésbica, né? Nós precisamos estar atenta, porque o corretivo lésbico, ele não aparece muitas vezes, né? Nós lésbicas somos mulheres que na sua maioria estuprada, violentada pela família, né? Pelos nossos parentes. E aí, parentes de primeiro grau, quando não é isso, é um tio, quando não é isso, é um primo, quando não é isso, é um vizinho mais perto. Então, a gente precisa estar atento a isso, porque colocado que a violência de mulheres, que acontece com mulheres lésbicas, essas não aparecem muito nos boletins de ocorrência, né? E a gente sabe que toda delegacia tem que perguntar e tal, mas quando se trata da mulher lésbica, isso não é feito, né? Então, a gente, mulher, já está dizendo, não, mulher, né? Se as mulheres héteras sofrem tanta violência, imagina nós, mulheres lésbicas, né? Que a violência, ela é física, ela é psíquica, ela também é social, é a violência patrimonial. Nós, mulheres lésbicas, somos as mulheres que, quando passamos de uma certa idade, nós que ficamos com os nossos pais, com os nossos tios, né? Isso não deixa de ser uma violência, porque as nossas famílias não são aceitas. Então, diz assim, a família é... Ah, mas eu tenho uma irmã. Mas ela tem uma família, né? Diz, a família dela é diferente, porque ela tem filhinhos e tal, e a gente tem um cachorrinho, né? Então, são muitas violências. A violência porque violentar a gente porque disseram que a maternidade não é nosso direito, isso é uma violência. Então, a gente passa diversas violências. E quando você levanta esses dados da violência física, essa é isso. A gente tem que procurar estar nessa rede de apoio, né? Nas organizações de mulheres lésbicas, onde a gente possa denunciar, onde a gente possa acompanhar, né? O grande problema de nós é quando a gente está só, não tem ninguém para segurar a nossa mão, né? Caminhar com nós, né? Nessas situações. Então, é importante, muitas vezes, uma pessoa diz assim: não, eu não vou denunciar, mas é meu pai, eu não vou denunciar o meu pai, eu não vou denunciar meu irmão, denunciar, né? Porque é isso, né? Os nossos corpos, eles são tão violentado que eles lá fora, as pessoas competem, faz competição para ver quem é que come primeiro, é isso.
E quando você fala da importância, né, em fazer essas denúncias, a gente tem muito esse sentido assim, né, de que esses dados eles vão ajudando tanto a perceber melhor, né, o cenário de violações, seja física, seja patrimonial, como você bem trouxe, mas também serve muito como base para incidir em políticas públicas, né? E quando a gente olha as informações do Disque 100, por exemplo, de 2022, que foi o último ano do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a gente percebe um desafio muito grande para conseguir qualificar esse levantamento, uma vez que ele, nesse levantamento, tinha só colocado a opção homossexual, sem fazer alguma diferenciação, sem trazer especificidades. E por sua e esse ruído nos dados, eles acabam representando outros desafios na luta por direito das pessoas lésbicas para incidir em políticas públicas. Então, a minha pergunta é: como é que a falta de políticas públicas, Ivânia, elas afetam o direito das mulheres lésbicas?
Então, porque é isso que você falou, a gente não tem dados, né? O que foi bacana agora, nessa pandemia, né, os movimentos de lésbicas nacionais, né? Candace, a Liga Brasileira de Lésbicas, a Articulação Brasileira de Lésbicas, né, a Rede Lesbi, a Frente Bill e todas as organizações que se organizam onde tem mulher que é uma mulher, a gente entendeu que precisava fazer um levantamento, né? Então, a gente fez o primeiro levantamento que a gente chamou de lesbocenso. E a gente percebeu que o quanto foi importante e o quão a gente precisa de dados. Mas você falou de como é que foi o governo Bolsonaro, né? E como é que foi tratada as coisas, né? Não tratava a pauta, as políticas, como políticas públicas, né? Hoje, com a volta do governo democrático e popular, a gente reativou o Conselho Nacional LGBT, a qual eu falo para você que sou uma conselheira nacional, e nós fizemos um núcleo lá para tratar dessas violações e violência das mulheres, E aí o governo federal vai apoiar, né, o recurso para que nós façamos o segundo lesbocenso. Um levantamento e uma pesquisa de campo, dessa vez não só pela internet. Então, essas coisas que a gente precisa fazer, assim como o Ministério das Mulheres criou o primeiro fórum de discussão para mulheres lésbicas, né? E lá no fórum a gente já está discutindo várias coisas, inclusive os assassinatos, o assassinato da menina que foi assassinada lá em Maranhãozinho. E vai uma comitiva para lá, agora em maio, né? De companheiras que estão nesse fórum, para mais perto conversar com o Estado, ver, acompanhar como é que tá os casos, porque é o seguinte, os casos de mulheres lésbicas estupradas, mortas, a gente não tem esses dados. Então, quando a gente não tem dados, o governo diz assim, se não tem dados, não existe. Não, tá tudo muito bem, tá tudo muito ótimo, né? Só que não. Só que esses dados ficam misturados entre outros dados. Então, a gente precisa alencar quais os tipos de violação e violência que a gente tem. Então, não pode se colocar no bolso da violência só contra mulheres, mas que mulher foi essa? Como é que foi, né? Então, a gente não tem, o país precisa ir, o Conselho pautou isso nacional, o país precisa fazer um mapeamento da população LGBTQI+. Mas quem é movimento social não tem medo, né? E nem pode. A gente vai o tempo todo estar nessa rede, nesse embate, dizendo que vamos estar fiscalizando e acompanhando, assim como a gente fez quando o Bolsonaro assumiu, nós fizemos um conselho à parte que chamamos de Conselho Popular LGBT Nacional. E esse conselho, ele foi vivo até que chegasse um governo democrático. Então é isso, a gente precisa ocupar esses espaços do controle social, né? E o que a gente tem ainda é pouco, mas hoje a gente já fez tanto o Fórum Ministério das Mulheres, quanto o Ministério de Direitos Humanos, onde está a política LGBT. Nós também fizemos um grupo de trabalho que com as. E nós estamos lá, né, Candaces? E nós participamos disso para que a gente criasse subsídio e dissesse ao governo que a gente precisa, sim, de recurso para a gente fazer um outro levantamento do lesbocenso. E o governo federal nos atendeu. Então, e eu acho que é isso aí, ocupar os espaços do controle social, dos conselhos de classe, discutir no conselho, não só no Conselho da Mulher, nem no Conselho de Direitos Humanos, ou muito bem no Conselho LGBT, mas discutir em todos os conselhos, no Conselho da Pessoa Idosa com Deficiência, Juventude, Saúde, e tudo isso passa pelas consultas populares, pelas conferências. E eu peço aqui a quem está escutando nossa entrevista que se some a essa rede, porque a gente precisa ocupar esses lugares, a gente não pode estar sozinha, só essa militância que está, mas todo mundo, toda lésbica, a que está em casa, a lésbica da padaria, a lésbica que trabalha em casa de família, a lésbica que trabalha no shopping, aonde for. Porque essa luta é de todas nós, a gente precisa de todas vocês.
Ivânia, pegando já uma carona nessa sua fala, e como é que essas pessoas podem participar dessa luta organizada?
A rede social hoje é a primeira porta, né? Porque tudo está na rede. É procurar estar, ver as redes de mulheres lésbicas, né? Ver a rede da LBL, da ABL, da Candaces, né? Que é uma rede só de mulheres lésbicas e bis pretas, mas tem a rede Lesbi, que é uma rede de mulheres acadêmicas, né? A gente tem algumas organizações mistas aqui no estado de Pernambuco, como o movimento LGBTQI+, Leões do Norte, a AMOTRANS, que é a articulação do movimento para travestis, transexuais e mulheres lésbicas também, porque lá tem um núcleo para lésbicas. Agora mesmo tem lá uns cursos que é para mulheres LGBTs. Então, é todas as organizações mistas ou não, né? Na rede social nós estamos, né? Se for procurar Candaces, é Candaces BR, LBL, LBL, Liga Brasileira de Lésbica, BR. Então, nós estamos lá, Articulação Brasileira de Lésbica, nós aqui em Pernambuco, eu sou a coordenadora do Fórum LGBT de Pernambuco. É um fórum que agrega várias organizações, onde tem várias ONGs, redes, associações. Por exemplo, o GTP+ trata especificamente de LGBTQI+ vivendo com HIV, a GEST também faz esse tipo de trabalho. Então, tem linha para todo mundo. Então, a gente está à disposição na rede.
Ah, Rivana, maravilha. Infelizmente, por conta do tempo, a gente vai encerrando por aqui o nosso papo, mas agradecemos mais uma vez pela sua participação.
Ah, obrigado, obrigado Marcelo, obrigado a todos que fazem esse canal. Dizer que a gente está aí, né? Nós vamos, eu sempre disse, sapatão não é bagunça, né? Sapatão é revolução, né? E vamos embora, né? Vamos ocupar o mundo, porque somos grandes, enormes e maravilhosas Amazonas, somos lesbianas da Ilha de Lesbo. Então, Safo, a grande deusa que a gente se espelha nela, nunca deixou nos faltar. Então, que nós consigamos continuar nessa luta, dizer que nunca estaremos só, nenhuma de vocês está só, e eu não estou só porque eu estou com vocês, né? Que a gente possa fazer desse lugar, o lugar da gente, né? E não tenha medo de assumir as suas sujeitas políticas nunca. Assumir a lesbianidade é assumir a sua sujeita política.
Cecília, achei bem marcante um ponto específico da fala dela, que foi: se as mulheres héteros sofrem tanta violência, imagina nós, mulheres lésbicas. Além disso, são muitos tipos de danos que podem ser causados a esses corpos, e a essas vidas no ambiente social e no ambiente familiar.
Sim, essa fala em especial me chamou a atenção também. Na convivência com as mulheres e meninas lésbicas que conheço, tem um acontecimento relacionado que ficou marcado. No carnaval de 2023, eu estava com duas amigas lésbicas negras. Elas me diziam o tempo todo que precisavam tomar cuidado, e que ainda bem que eu, que sou uma mulher branca, estava com elas. Existe sempre essa tensão, esse medo, não apenas das outras pessoas, mas justamente de quem deveria garantir a segurança delas.
É uma realidade triste nesses relatos. Pode-se perceber que é uma questão profunda da sociedade, algo que transpassa a cultura. Os dados ficam mais explícitos quando se trata de violência física, mas existem outros danos à integridade das mulheres. Em 2018, entrei em contato com o primeiro levantamento nesse campo. Era o dossiê sobre lesbocídio no Brasil. Esse documento foi publicado em 2018 e produzido por estudantes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ.
É um documento pioneiro mesmo, Júlia. E o legal foi que Rivânia deixou pra gente onde procurar apoiar a causa, agora que estamos mais apropriados do assunto. Agora, vamos para o quadro Dialogando. Carol Ferraz, advogada especialista em direito civil, traz pra gente a questão do direito à licença maternidade, também para as mães não gestantes. Dialogando.
Eu acho que a gente precisa desconstruir essa percepção de que parentalidade ela está ligada apenas a um aspecto de biologização. É claro que a consanguinidade parental, sim, mas existe uma perspectiva da parentalidade afetiva que não pode ser desprezada. E a chegada de um bebê, ela justifica um compartilhamento e uma cooperação e um estado de aprendizado, né, que demora, né, o bebê vai, ele não vem com manual de instrução, né, você vai aprendendo nas vivências, nas práticas, e ao mesmo tempo um estado de êxtase que é comum a todas as envolvidas. Então, nessa perspectiva da não biologização de uma das mães, me parece um absurdo e ilógico transparece estigmas e preconceitos, não reconhecer o direito à maternidade. E a não concessão da licença seria sobre isso, sobre o desconhecimento de que parentalidade transpõe esses limites da questão da biologização. Num outro aspecto também, já falando de inseminação artificial, é possível que diante dessas, para essas arestas, a mãe gestacional, nesse caso a geriatriz, ela não seja a mãe biológica, já prevendo a possibilidade. Isso aconteceu muito quando não se reconhecia o direito à maternagem. Então, nós tínhamos aquela que gestava, que não era a doadora de gametas, para que a gente pudesse judicializar as questões e levando a necessidade de que ambas tivessem o direito à licença maternidade, né? Para acolher esse bebê que está chegando, essa nova vida que está começando e essa família que está contando uma nova história, porque está mudando completamente o rumo da prosa. Então, me parece que negar o reconhecimento do direito à maternidade e um dos aspectos seria o desconhecimento da licença maternidade, é uma forma de apagamento dessa maternidade, é a negação do reconhecimento de que as famílias, elas são múltiplas, são plurais, elas são diversas.
A fala de Carol se encaixou muito bem com o que a gente falou no início do programa, né, Cecília? Sobre a gente reconhecer a multiplicidade de famílias, afetos. Rivânia, na entrevista, também comentou que um dos direitos negados para as mulheres lésbicas é o direito da maternidade.
Sim, Júlia. O Supremo Tribunal Federal, o STF, só declarou o direito à licença para essas mulheres não gestantes em união homoafetiva agora, no dia 12 de março de 2024. É bom que o direito tenha sido reconhecido. O triste é quanto tempo demorou até chegarmos aqui.
E agora, a gente vai para o quadro Beabá da Mídia, com a educomunicadora e coordenadora do curso de jornalismo da Unicap, Andréa Trigueiro.
Olá, Andréa. Obrigada pela presença.
Olá, meninas. Eu que agradeço. Muito bom poder falar sobre esse tema nesse espaço com vocês.
Bom, vamos à primeira pergunta. Quais são alguns dos estereótipos mais comuns que ainda permeiam a cobertura jornalística sobre mulheres lésbicas?
Olha, na verdade, eu diria que há um apagamento, né, dessas pautas, há uma espécie de esquecimento sobre as problemáticas que envolvem as mulheres lésbicas, quando a gente fala de jornalismo e também do entretenimento, né? Se você levar em conta que as novelas também têm uma certa frieza e distância em abordar esses temas. Existem estereótipos das mulheres lésbicas que aparecem muito nos programas humoristas, né? de humor, os programas humorísticos, e você fica com aquela falsa sensação de que só há um tipo de mulher lésbica, que é a mulher que performa a masculinidade, chamada equivocadamente de caminhoneiras. Então existe uma leitura de que não há diversidade, né? E que essa questão ligada às mulheres lésbicas passa muito mais por um conceito preconceituoso de que a mulher lésbica quer ser um homem. Então, isso é o estereótipo que eu acho que é mais nocivo para as mulheres lésbicas, porque é preciso dizer que as mulheres lésbicas, elas também escovam seus cabelos, fazem suas maquiagens, pintam suas unhas. Elas não performam apenas a masculinidade. Existe uma série de possibilidades de sermos mulheres. Por exemplo, eu sou uma mulher hétero e eu não sou uma princesinha da Disney. Eu sou uma menina maloqueira que andava de bicicleta, que empinava papagaio, que fazia coisas que eu ouvia a minha mãe dizer. Isso não é coisa de menina. Até hoje a gente tem essa falsa compreensão que vai existir coisa de menina e coisa de menino, quando na verdade, hoje em dia, a gente tem um trânsito muito melhor entre ser homem e ser mulher. A gente tem homens sensíveis que cuidam do filho, da casa, da esposa. A gente tem mulheres fortes que cuidam. Então, essa diversidade e essas possibilidades múltiplas, elas são talvez muito danosas, porque tira da gente, enquanto telespectador, leitor, ouvintes, essa possibilidade de olhar para as mulheres entendendo que elas podem ser lésbicas e ainda assim serem femininas, né? No conceito usual de sermos femininas, elas ainda podem performar uma feminilidade considerada direito só das mulheres hétero e tal. Então a gente precisa que a mídia se aproxime um pouco mais dessas pessoas, desse tema, humanize a cobertura, trazendo os aspectos do contexto de cada pessoa e naturalize que as questões sexuais, elas são de foro íntimo. As questões de gênero são de foro íntimo. Eu sou contra as pessoas serem lésbicas, basta que eu não seja. Essa coisa de tomar conta da vida sexual das pessoas, isso é muito antigo, né? Muito obsoleto. Isso não tem mais sentido na vida que a gente leva hoje. Então, acho que o estereótipo pior é esse estereótipo que nega às mulheres lésbicas a performance de corpo que elas quiserem.
Professora, como é que a mídia, como é que a gente podemos superar esses estereótipos e garantir uma cobertura justa e precisa, né, dessa comunidade tão diversa?
Eu acho que se a gente tivesse uma cobertura que se aproximasse mais, que ressaltasse os aspectos da humanidade daquela pessoa, sua vida, seu dia a dia, enfim, suas escolhas, se a gente conseguisse quebrar essa barreira da distância, porque veja, se há uma cobertura distante e fria, a opinião pública vai assimilar esse tipo de conceito, de percepção. À medida que a mídia se aproxima, que mostra o dia a dia, a verdade, as diversidades, as pluralidades, essa população que consome esse conteúdo também vai ter uma tendência de olhar: poxa, eu não tinha percebido isso, eu não tinha me atentado para aquilo. Então, à medida em que a mídia se aproxima, a sociedade também se aproxima. Para você ter ideia, a gente já teve uma novela em que o autor assassinou, né, as personagens lésbicas, explodiu lá um shopping, porque a opinião pública não estava gostando de ver aquelas duas mulheres, né? Recentemente a gente teve uma virada de chave aí em relação aos homens, onde houve um casamento homossexual entre dois homens, sem estereótipos, sem maquiagem, de uma forma real, natural, como tem que ser. E houve beijo de língua, houve uma coisa que a gente precisa normalizar. As mulheres ainda sofrem mais o preconceito quando são lésbicas do que os homens quando são homossexuais. As mulheres lésbicas são espancadas para que apanhem como homem, né, para que ajam como homem. Ah, você quer ser homem, então vou bater em você como se você fosse um homem. Quando a mídia se aproxima, traz questões ligadas aos direitos dessas mulheres, traz questões ligadas ao respeito a essas mulheres, a população tende também a replicar esse comportamento. Eu acho que a mídia pode muito contribuir para derrubar esse preconceito, esse estereótipo, quando a mídia também não agir mais com preconceito em relação às mulheres lésbicas, né? Trazendo a cobertura de uma forma humana, natural, cumprindo o seu papel social, que o jornalismo, né, precisa cumprir, e com respeito aos direitos de todas as pessoas, no caso específico aqui também das mulheres lésbicas.
E por falar em jornalismo, como você percebe a cobertura jornalística sobre questões legais e direitos civis relacionados à comunidade lésbica, como casamento, adoção e proteção contra a discriminação?
Eu acho que a mídia apaga a discussão sobre esses temas, a mídia silencia as mulheres lésbicas a respeito desses direitos e, ao mesmo tempo, apaga da compreensão do cidadão comum, da cidadã comum. Eu acho que a cobertura, ela é rasa, fria, distante e desumanizante e, ao mesmo tempo, apagadora e silenciadora, né, da voz dessas pessoas, da existência dessas pessoas. A mídia age assim porque a sociedade também age assim, né? A mídia é também o reflexo da sociedade. A mídia, ela não é um ser inanimado, ela é formada por pessoas, homens, mulheres, com suas histórias, suas trajetórias, seus repertórios e também os seus preconceitos. Eu acho que a mídia deve muito à sociedade e deve mais ainda às mulheres lésbicas, porque quando a gente é mulher, a gente já sofre muita violência, muita violação, muito silenciamento e etc., negação de direitos. E quando a gente é mulher e lésbica, a gente é duas vezes atravessada por violências, por ser mulher e por ser mulher lésbica. Se essa mulher é mulher lésbica e negra, ela sofre ainda mais preconceitos, ela é atravessada por muitas violações, violações inúmeras. Então, acho que, infelizmente, esse tema ainda carece de muita cobertura, muita reflexão e muito debate, e principalmente ensinar os direitos, para que a gente entenda que temos direitos e deveres, claro, mas que muitos desses direitos muitas pessoas não conhecem, não sabem, e também porque a mídia não mostra. Então a mídia deve também, a população lésbica, informar melhor sobre seus direitos, sobre o que é possível em termos de adoção, por exemplo, união estável, casamento. Quando uma pessoa lésbica tem um casamento, é casada com outra mulher, quando a outra pessoa morre, a aposentadoria, a pensão vem para aquela, os bens vêm para aquela. Então a mídia precisa entender os direitos e precisa mostrar esses direitos ainda para a população como um todo, entendendo que aquelas pessoas são pessoas que têm direitos como todas as outras pessoas.
E como é que você vê a participação das lésbicas no jornalismo, na mídia no geral? Como é que você vê essa participação? Ela é tímida?
Ela é tímida, né? A gente tem muita gente guardando segredo, né? Porque tem medo do linchamento virtual, do cancelamento. Algumas mulheres fora do seu ambiente de trabalho conseguem expressar, né, a sua sexualidade de uma forma mais livre, mas no seu trabalho, por exemplo, as que aparecem no vídeo, né, principalmente, as que usam a voz, elas têm uma dificuldade gigante dentro das redações. E quando as redações são mais amáveis e acolhedoras, tudo fica melhor. Mas eu acho que as pessoas que estão no jornalismo, que estão produzindo conteúdos, as que não estão militando em defesa desse grupo, estão com medo de se mostrar, porque família, sociedade, trabalho, etc., podem ser um problema, né?
Bem, queremos agradecer a sua presença aqui hoje conosco, convidá-la para vir mais vezes, e é isso.
Muito obrigada, eu que agradeço, e mais uma vez parabéns por esse tema, por essa abordagem.
E agora, vamos conferir as indicações de cultura na coluna Culturalidade, com Marcelo Dantas, historiador e estudante de jornalismo.
Culturalidades.
Olá, ouvintes, eu sou Marcelo Dantas e esse é o Culturalidades. Prepara pipoquinha e manteiga de garrafa, que as indicações de hoje vão ser da sétima arte. Mais precisamente, o papo vai ser sobre dois filmes que vão tratar sobre os desafios das mulheres lésbicas em diferentes contextos, épocas e fases da vida. No período natalino, na década de 1950 nos Estados Unidos, uma jovem vendedora de brinquedos atende uma elegante cliente em busca do presente para a filha. Esse é o ponto de partida de Carol, filme de 2015 dirigido por Todd Haynes e protagonizado por Cate Blanchett e Rooney Mara, uma dupla que exala sensibilidade nas falas, gestos, expressões e olhares. A sensibilidade, aliás, é uma grande aliada das sutilezas das situações e constrói, pouco a pouco, um sentimento belo e pulsante, mas proibido pelas convenções do patriarcado. Não vai esperar um filme repleto de ações estimulantes, do tipo que quem assiste não sabe para onde olhar. Carol atrai a atenção para onde mais importa, para as cores do invisível.
How many times have you been in love?
You're always the most beautiful woman in the room.
Therese Balivant.
Carol.
Ambientado em 1993, O Mau Exemplo, de Cameron Post, é um filme de 2019 dirigido por Desiree Akhavan e estrelado por Chloe Grace Moretz. O longa-metragem se passa no ciclo de promessas de Deus, um centro religioso para, entre aspas, curar os jovens que não fossem heterossexuais. Lugar esse onde a jovem protagonista é enviada após ser vista amando uma mulher. Adaptando o livro de mesmo nome, o filme que foi premiado no Festival de Sundance em 2018 é um retrato da intolerância e da ignorância que tenta empurrar goela abaixo, com altas doses de autocondenação e abuso psicológico, uma visão de mundo restrita que cesseia o amor e a liberdade. Não há cura para o que não é doença.
Welcome to God's promise.
You are at an age where you are especially vulnerable to evil.
Change will come through God, but within me.
We're going to spend our time together investigating what led you here.
Espero que tenham gostado das sugestões. Salve o cinema, viva o amor, a arte salva.
Bom, sou suspeita para falar desses dois filmes, especialmente de Carol. Tudo que digo é, assistam.
Nossa, parece muito interessante mesmo, vou assistir também.
O Expressão Livre DH de hoje chegou ao fim, ouvintes internautas.
Este programa é uma produção dos estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco, integrantes do projeto de extensão EducomDH, Educomunicação e Direitos Humanos na Mídia, em parceria com a Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos no Helder Câmara e a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação.
O Expressão Livre DH de hoje teve a apresentação de Cecília Belo, eu e Júlia Nazário, reportagem de Letícia Monteiro e entrevista de Marcelo Dantas. A produção ficou com Marcelo Dantas e Pedro Cunha. Trabalhos técnicos de Marcos André e Marcos Gordinho. E a coordenação de jornalismo é da professora Andréa Trigueiro.
Aproveita e segue a gente no Instagram, @expressãolivredh.
Depois de curtir esse programa, corre para ouvir os outros episódios que ainda não tivesse tempo. Estamos nas suas plataformas preferidas de áudio.
Obrigada pela atenção. A gente se encontra no próximo episódio.
Tchau, tchau. Até a próxima.
Expressão Livre DH.